não troco meu ranchinho marradinho desse pó por uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó, o Nhambu, o Xintã e o Chororó.
O jornalista José Hamilton Ribeiro esteve recentemente em Campinas para o lançamento da sua biografia e também para o relançamento do seu livro Música Caipira, as 270 maiores modas. José Hamilton está aqui comigo. José Hamilton, é um relançamento desse seu livro ou é uma nova edição?
Olha, em 2003 foi lançado o livro Música Caipira, as 270 maiores modas de todos os tempos. Era um livro assim pouco ambicioso do ponto de vista literário, porque era basicamente uma seleção dessas músicas, uma seleção das 270 maiores músicas. Embora fosse um lançamento assim discreto, modesto, teve uma resposta muito boa do público, né? A edição se esgotou, houve muito boa crítica da imprensa e muitas pessoas começaram a falar para mim do livro e dizendo que o livro podia ser maior, podia abranger outros aspectos da música caipira que não estavam contemplados naquela edição. Então, eu fiz agora um relançamento desse livro, mas não é o mesmo livro da mesma época. Ele guarda a seleção das 270 maiores modas, mas tem outros capítulos, inclusive um capítulo muito interessante, muito inédito, sobre quais são os ritmos da música caipira. Né? Uma pessoa que não conhece, pensa que a música caipira é tudo igual. Mas, na verdade, a música caipira tem 22 ritmos diferentes, determinados, assim, e identificados, assim, diferentes um do outro, cada um com sua célula rítmica própria, né? Então tem esse capítulo, tem um outro capítulo sobre os verdadeiros autores da música caipira, porque tem muita dúvida, né? Quem que compôs essa música, se é fulano, se é ciclano. Então é uma lista com os verdadeiros autores da música caipira, inclusive a definição das pessoas que aparecem como autores da música com pseudônimo, né? Como, por exemplo, assim, o Riachão. Quem que é Riachão, né? Aí tem o nome artístico e tem o nome civil, né, da pessoa, para não haver, assim, confusão de uma pessoa com outra.
Zé Milton, essas modas, essa música caipira, é do estado de São Paulo, retratado no livro, ou do Brasil, no geral?
Como todo?
Pois é, a música caipira é um gênero da música brasileira, assim, mais da região sudeste brasileira. Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas também pega Paraná, pega um pouco do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entra para o centro-oeste acima, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, e pega também um pouco do Nordeste. A música caipira chega no Nordeste, tanto que o Luiz Gonzaga, que é um autor e intérprete de música nordestina, gravou Baldrana Macia e outras músicas caipiras. Quer dizer, que ele considerava a música caipira assim um valor nacional e não apenas um valor regional.
Ah, tá certo. A música caipira teria um hino? Pudéssemos falar, ó, isso é a música caipira?
Pois é, a gente buscou essa coisa, mas a gente conseguiu responder assim. Existem 270 hinos. A existência desse livro é a seguinte. A música caipira, como todo gênero musical, tem a maior parte da sua produção, é uma produção de qualidade discutível, que não é uma qualidade, uma altíssima qualidade. Então, a música caipira, como outros gêneros, tem uma produção assim de baixa qualidade também. E a pessoa que ouve a música caipira assim de vez em quando, ou en passant, pode ouvir uma gravação de uma música caipira de má qualidade por uma dupla de má qualidade e pensar que a música caipira é toda ela assim. E o trabalho desse livro foi mostrar que tem uma seleção que, no caso, a gente definiu em 270. São 270 músicas, 270 composições de música caipira, tanto do ponto de vista da melodia quanto da letra, e que são canções brasileiras de altíssimo nível, para ser comparada com qualquer música da MPB, da música nordestina, da música do sul, da música do norte. Então são assim, foi um trabalho de separar na música caipira aquilo que é bom daquilo que é duvidoso, né?
Sim.
Porque tem até uma jornalista que diz que cabeça de compositor de música caipira é que nem bunda de galinha. Você não sabe se vai sair um ovo, que é uma obra-prima, ou se vai sair titica, não é? E o livro foi, então, pegar a música caipira, o seu espectro todo, e pegar só o ovo, só a joia, e deixar o que é discutível de lado. Então, o livro mostra como você pode ouvir música caipira sem sentir a repulsa que você eventualmente sente diante de uma composição de má qualidade e interpretada por uma dupla duvidosa.
Zé Milton, o primeiro samba foi gravado lá em 1930, né? A música caipira, quando ela foi gravada? O seu livro traz esse histórico ou não?
Ah, sim. A música caipira tem uma parte assim, de pré-história e de história. Pré-história é quando chegou a viola no Brasil, né? Chegou nas caravelas, junto do Pedro Alves Cabral. Já tinha viola ali, já estava rolando viola por ali. Depois os jesuítas trouxeram mais violas e usavam a viola para atrair os índios. Os índios gostam de música, gostam de dança, gostam de bater pé, bater palma. Então, quando eles viram a viola, eles gostaram muito. E os jesuítas promoveram essa aproximação da viola com a dança caipira, né? Com a dança dos índios. Então, gerou a catira. A catira, que é um sapateado da música caipira, mas cuja origem é o bater pé e bater palma dos índios, e a música de viola.
E a primeira gravação?
A primeira gravação, então essa parte da pré-história é essa aí, a pré-história da viola chegando no Brasil. E a história da música caipira começa com a gravação do primeiro disco, que é em 1929. As gravadoras no Brasil não gravavam música caipira, porque diziam assim, quem que vai ouvir essa música aí cantada, né, por duas pessoas, gritando e cheia de erro de português, ninguém vai comprar isso aí. Mas aí teve uma pessoa que, ele é autor, poeta, compositor e homem agitador cultural, né, que acreditou na música caipira e bancou a prensagem dos cinco primeiros discos de música caipira.
Zé Milton, quem são os maiores ídolos, ídolos da música caipira?
Olha, não é da música caipira, não. A gente fez uma pesquisa que mostra que os maiores vendedores de disco no Brasil até hoje são Tonico e Tinoco, na frente mesmo do Roberto Carlos. Os Tonico e Tinoco venderam mais discos do que o Roberto Carlos. Então, certos sites da internet, né, dão essa informação e um ou outro contesta, pode não ser Tonico Tinoco, pode ser Roberto Carlos. Mas mesmo esses que põem em dúvida se são Tonico Tinoco, os maiores vendedores de discos, dizem assim, Roberto Carlos vendeu 120 milhões de discos até hoje, né? Ele vai chegar a 150 milhões, 200 milhões, sei lá. Mas Tonico Tinoco já venderam entre 120 e 150 milhões. E continua vendendo, Tonico Tinoco ainda vende, né? É evidente que muito menos do que Roberto Carlos hoje, né? Mas o que eles venderam no passado suplanta o Roberto Carlos.
Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo. Do amor quando desfaz, deixa na triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de
tradição traz de novidade?
A novidade é que a música caipira está diante de três caminhos. Ela está numa certa, num momento de distinção, um momento de crise até, né? Porque ela está diante de três caminhos. Um, ela se entregar ao sertanejo moderno. Esse sertanejo que não é mais do campo, não é mais música do campo, mas ainda não é música metropolitana, é uma música meio suburbana, uma meio música de motel, né? Embora haja no sertanejo moderno muitos bons compositores e música muito boa, mas a massa da música do ser chamado sertanejo moderno é de gosto discutível. Então um dos caminhos é se entregar ao sertanejo moderno. O outro é se transformar numa coisa tradicionalista, voltada para si própria, e dizendo assim, não, a música caipira melhor já foi feita, essa que está aí, e não pode mudar. E é uma posição muito reacionária, uma posição muito voltada para trás, não contempla para frente. E a terceira possibilidade é a valorização da viola, do instrumento viola, que está tendo uma valorização muito grande no Brasil, com a sua descoberta como um instrumento de solo, e não só para acompanhar a música caipira como era antigamente. Hoje é um instrumento de corda, de solo, com alguns intérpretes, como Almir Sater, por exemplo, que, como diz Renato Teixeira, assim, ele descobriu o segredo da música da viola caipira. Ele toca a viola caipira como o primeiro violino da orquestra toca violino, né? Ele transformou num instrumento de catedral, um instrumento de orquestra sinfônica.
Zé Milton, fugindo um pouco desse seu livro, são quantos livros na carreira? 15?
17.
17 livros. Okay. E agora a sua biografia, escrita pelo Arnon Gomes, o que você achou, como foi?
Olha, é um livro muito simpático, eu gostei de ler, ele me tratou muito bem, mas ao mesmo tempo me dá uma autocrítica, né? Eu olho assim, minha vida, puxa, mas quanta coisa que eu podia ter feito diferente, né? Quantas coisas que eu podia ter feito e não fiz.
E o que você acha daquela polêmica que teve sobre as biografias não autorizadas? Você, uma biografia não autorizada sua, o que você acharia?
Eu não faria nada para impedir, porque eu acho que a pessoa pública, eu não sou uma pessoa pública, mas eu sou uma pessoa que exerce uma atividade com um sentido público, né? Você não pode controlar, não ser através de censura, e censura é uma palavra ruim, eu não gostaria de fazer censura de nada, né?
Tá certo. Zé Milton Ribeiro, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer falar contigo.
Até a próxima.
Até a próxima, então. Está aí, portanto, a entrevista com o José Milton Ribeiro sobre o livro Música Caipira, as 270 maiores modas. Zé Milton esteve em Campinas para o lançamento, né, o relançamento do livro e também para o lançamento da sua biografia, o jornalista mais premiado do Brasil, escrito por Arnon Gomes.
Que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio banzaró, suspiro sai do meu peito, que nem bala joveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu Xintã e o Chororó. É o Nhambu Xintã e o Chororó.
Espaço CBN Cultura.